Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Será Que Ele Me Ama? Um neurocientista decifra o cérebro emocional canino. Gregory Burns combina divulgação científica, relato de pesquisa e reflexão ética para investigar uma pergunta familiar: a quem convive com cães o vínculo demonstrado por eles é apenas condicionado por alimento e rotina? Ou envolve uma experiência afetiva mais complexa? Professor da Universidade Emory e pesquisador do cérebro humano. Burns descreve o caminho que o levou a adaptar a ressonância magnética funcional ao estudo de cães acordados e voluntários. O livro acompanha os desafios metodológicos desse projeto, iniciado com sua cadela adotada, Kali, e explica o que certos padrões de atividade cerebral permitem e não permitem concluir sobre emoções caninas. Em vez de atribuir pensamentos humanos aos animais de forma automática, a obra procura relacionar comportamento, neurobiologia e evolução. Seu propósito é oferecer uma base empírica para reconsiderar a inteligência social dos cães e as consequências práticas de reconhecê-los como seres sensíveis. Não meros objetos de propriedade ou instrumentos de trabalho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ressonância magnética com cães conscientes transforma uma pergunta afetiva em investigação científica. O traço mais distintivo do livro é seu método. Burns não toma comportamentos como abanar o rabo, seguir o tutor ou buscar contato como prova suficiente de amor. Ele busca indicadores neurais que possam ser comparados com cautela aos já estudados em humanos. Para isso, Fou desenvolve um treinamento baseado em reforço positivo para que cães entrassem voluntariamente no aparelho de ressonância magnética, apoiassem a cabeça e permanecessem imóveis o bastante para gerar imagens úteis. A ausência de sedação é decisiva. Anestesia e contenção alterariam tanto o bem-estar do animal quanto os processos cerebrais que se deseja observar. O procedimento também estabelece uma exigência ética, pois a participação depende de habituação gradual e cooperação do cão, não de imposição física. Essa escolha metodológica enfrenta limitações práticas. Importantes scanners são ruidosos, exigem imobilidade e geram amostras compostas por animais especialmente treináveis e acompanhados por tutores dispostos a participar. Ainda assim, ela abriu uma via para estudar a cognição canina diretamente, sem depender exclusivamente de testes comportamentais. O livro mostra que a pergunta cotidiana sobre o afeto do cão só se torna cientificamente tratável quando é desdobrada em respostas observáveis a estímulos, controles experimentais e critérios claros de interpretação. Em segundo lugar, o núcleo caudado é usado como indício de valor, expectativa e emoção positiva. Grande parte da argumentação de Burns gira em torno do núcleo caudado, região cerebral associada em humanos à antecipação de recompensas e a experiências valorizadas. Como cães e humanos compartilham estruturas cerebrais homólogas, a atividade nessa área oferece uma pista para investigar o que tem importância positiva para os animais. Nos experimentos descritos, sinais que antecedem recompensas permitem comparar a resposta do cão diante de comida, elogios e outras situações socialmente relevantes. O ponto não é afirmar que uma ativação isolada prova amor no sentido humano, mas mostrar que a presença e a interação com pessoas podem ter valor intrínseco para muitos cães, e não apenas funcionar como caminho indireto para obter alimento. Essa distinção corrige uma interpretação reducionista segundo a qual todo apego canino seria interesse alimentar condicionado. Burns também chama atenção para diferenças individuais. Cães não respondem todos da mesma forma, nem têm as mesmas preferências por comida, voz humana ou contato social. Portanto, o núcleo caudado não funciona como um detector simples de sentimentos. Ele integra evidências que precisam ser lidas junto do desenho experimental e do conhecimento sobre comportamento. A contribuição do livro está em converter uma noção ampla de afeto sobre motivação, expectativa e preferência, preservando os limites inferenciais da neuroimagem. Em terceiro lugar, a relação entre cães e humanos é examinada como resultado de inteligência social compartilhada. Burns apresenta o vínculo interespecífico como algo mais profundo do que obediência treinada. A domesticação favoreceu, ao longo do tempo, cães capazes de prestar atenção a sinais humanos, responder a vozes, gestos e rotinas e formar vínculos sociais estáveis com pessoas. Essa aptidão ajuda a explicar por que os cães são parceiros incomuns entre os animais domésticos, eles não apenas convivem conosco, mas frequentemente organizam seu comportamento em torno de nossas ações e estados emocionais. A pesquisa cerebral discutida no livro acrescenta uma camada a essa observação comportamental ao sugerir que estímulos sociais humanos podem ser emocionalmente relevantes para eles. No entanto, a obra evita transformar essa proximidade em identidade total. Cães não são humanos de quatro patas, e seus sentidos, necessidades, formas de comunicação e história evolutiva diferem dos nossos. Em particular, o olfato ocupa um lugar central em sua experiência do mundo, o que exige cautela diante de avaliações baseadas apenas em expressões ou expectativas humanas. A análise de Behrens é mais útil quando sustenta uma posição intermediária a reconhecer continuidade biológica e emocional sem apagar a especificidade canina. Assim, amar um cão adequadamente não significa projetar nele todos os nossos significados, mas considerar com seriedade sua capacidade de preferir, antecipar, sentir segurança e buscar relações sociais. Em quarto lugar, os resultados científicos sustentam uma discussão sobre bem-estar, autonomia e tratamento ético. O livro não se limita a descrever imagens cerebrais. Ele pergunta o que muda quando se aceita que cães possuem vida emocional relevante. Para Behrens, a evidência de sensibilidade e de valorização das relações sociais enfraquece a visão que trata o animal exclusivamente como propriedade, mercadoria ou equipamento. A consequência não é atribuir aos cães todos os direitos e deveres humanos, mas levar seus interesses próprios mais a sério nas decisões que os afetam. Isso inclui condições de criação, treinamento, trabalho, pesquisa e confinamento. O próprio protocolo de ressonância funciona como exemplo. Obter dados não justifica eliminar a possibilidade de escolha do animal ou submetê-lo a estresse evitável. A obra também convida o leitor a avaliar práticas normalizadas que podem ignorar necessidades sociais, cognitivas e emocionais dos cães, como isolamento prolongado, métodos de adestramento coercitivos e sistemas de exploração comercial. A argumentação ética depende de uma ideia prudente se há boas razões para pensar que cães experimentam prazer, medo, apego e frustração. O ônus recai sobre humanos para reduzir sofrimentos desnecessários. Behrens não oferece uma fórmula jurídica definitiva, mas usa a neurociência para deslocar o debate moral. A pergunta deixa de ser apenas o que podemos fazer com cães e passa a incluir o que lhes devemos, dadas suas capacidades e vulnerabilidades. Por último, o livro distingue evidência de neuroimagem de certezas absolutas sobre a mente canina, uma leitura rigorosa de será que ele me ama? Exige atenção ao alcance das conclusões. A ressonância magnética funcional mede mudanças indiretas associadas à atividade cerebral. Ela não fornece acesso literal a pensamentos, frases internas ou emoções completas. Além disso, uma região como o núcleo caudado participa de processos de recompensa e expectativa, mas sua ativação não possui um único significado universal. Behrens usa comparações entre cérebros caninos e humanos porque existem semelhanças anatômicas e funcionais relevantes, porém essas analogias não eliminam diferenças entre espécies. Há também restrições de amostragem, cães capazes de tolerar o treinamento e o ambiente de scanner podem não representar todos os cães, especialmente animais muito ansiosos, sem socialização ou submetidos a contextos adversos. Essas ressalvas não anulam o valor do projeto. Ao contrário, esclarecem por que ele deve ser entendido como um avanço inicial em uma área complexa. O mérito da obra é mostrar como uma hipótese afetiva pode ganhar apoio convergente por meio de neurociência, comportamento e história evolutiva, sem reduzir a ciência a uma resposta sentimental pronta. Para o leitor, essa distinção é central, os resultados tornam mais plausível que cães atribuam valor genuíno às pessoas, mas não autorizam interpretar todo o comportamento canino como equivalente exato ao amor humano adulto. Em conclusão, será que ele me ama? É indicado principalmente a tutores interessados em compreender cães, além de regras de adestramento e anedotas afetivas, bem como a leitores de divulgação científica curiosos sobre cognição animal, neuroimagem e bem-estar. Também pode interessar a profissionais que lidam com cães, desde que o leiam como uma reflexão informada, e não como manual clínico ou guia de treinamento. Seu benefício intelectual está em ensinar a formular melhor uma pergunta aparentemente simples, em vez de escolher entre sentimentalismo e cinismo. Berns examina quais evidências podem sustentar a ideia de que cães valorizam pessoas e têm experiências emocionais significativas. O livro se destaca entre obras sobre comportamento canino porque coloca o método no centro da narrativa. Muitas publicações da área partem de observações do cotidiano, de conselhos práticos ou de explicações evolutivas. Aqui, o diferencial é o esforço de obter dados de ressonância magnética em cães conscientes, treinados sem coerção. Essa inovação não torna as conclusões infalíveis, mas dá ao debate uma base empírica em comum e expõe seus próprios limites. A obra é especialmente valiosa por conectar descobertas sobre recompensa e vínculo social a questões éticas concretas se cães sentem e preferem. Seu tratamento deve considerar mais do que utilidade humana. Assim, o leitor sai com menos certezas simplistas, porém com razões mais sólidas para observar seu cão com respeito, reconhecer suas diferenças individuais e questionar práticas que negligenciam sua sensibilidade. Se você quiser apoiar Gregory Berns, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!